é que os portadores privados já eram maioritários. Bom, eu recomendo o Instituto Nacional de Estatística e o último destaque saiu no Dia Mundial da Saúde, que diz que os hospitais públicos, ou em parceria público-privada, que os senhores dizem que acabaram, continuaram em 2022 a ser os principais prestadores, assegurando 86% dos dados complementares de diagnóstico e terapêutica, 81,6% dos atendimentos de urgência, 74,6% dos internamentos, 71,5% das cirurgias em bloco operatório. Isto não é maioritário. Ó, senhor deputado, eu espero não ter que lhe explicar que as contas que utilizou têm, incluem, os medicamentos que os hospitais compram. Ah, pronto, então, ó, com certeza. Falavam também de um dado muitíssimo preocupante, e vou concordar, que é o peso das despesas diretas das famílias em SNS. Falavam desse valor, dizendo que ele é maior do que a média da União Europeia. É verdade. Por isso é que o Partido Socialista propõe no seu programa enfrentar um dos grandes factos que contribui para este valor, que é a inexistência de medicina dentária no SNS. É para reduzir isto. Agora, senhor deputado, devo informá-lo. O dado é preocupante, mas mesmo assim melhor do que aquilo que tínhamos em 2015.
Obrigado, senhora deputada.
Vou terminar, senhor presidente. Não vale a pena... Queria responder ao tema das ARS, que é muito importante. O Governo deixou aprovado um diploma para fechar o processo de reforma das OLS. O Sr. Presidente da República, e bem, colocou à consideração do próximo Governo e com a promulgação desse diploma, ou que o Governo pretender alterar, o problema estará completamente resolvido. E, finalmente, a melhor resposta para fixar médicos de família são as OSFs. E nós, mais que
obrigado,
triplicámos o número de OSFs tipo B obrigado. No nosso SNS.
Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Teste. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vieira da Silva, na sua intervenção referiu que houve um aumento, vamos chamar gastos, dos gastos em saúde. É bom recordar parte deles para 35 horas e teve que compensar isso, mas é verdade, é factual que houve um aumento desses gastos. Teve a ousadia de lhe chamar investimento. Ora, ocorre que um investimento tem que ter retorno. Qual foi o retorno, então, desse investimento? 1,5 milhões de portugueses sem médico de família. Listas e listas de espera para cirurgia, para consultas de especialidade. Portugueses a amontoarem-se em centros de saúde, desesperados para conseguirem ter uma consulta de cuidados primários. Urgências fechadas. Médicos em êxodo do Serviço Nacional de Saúde por todo o país. Resultado disto, retorno disto tudo. A senhora deputada perguntou, ou melhor, afirmou, nós éramos os grandes amigos do setor privado. Olhe bem para este gráfico. Em 2015, 25% dos portugueses, um quarto, tinham uma apólice de seguro de saúde. Final de 2021, um terço, 34% dos portugueses, tenham uma apólice privada de seguro de saúde por desespero, porque não conseguem encontrar uma solução no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a pergunta que lhe endereço é quem é mesmo o melhor amigo do setor privado na saúde em Portugal, se não o PS.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Meniz, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. 2 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. No passado sábado, passava pouco das 9 da manhã, quando eclodiu um incêndio na zona técnica que abastece de energia elétrica o Hospital de Ponta Delgada. Foram necessários retirar cerca de 300 utentes, alguns acamados, bebés em incubadoras, num processo sem precedentes que deixou a Ilha de São Miguel sem hospital. Nós temos uma situação dramática que está a ser resolvida muito graças à pronta intervenção dos bombeiros, das forças de segurança, dos militares, dos voluntários que, sem olhar a meios e correndo elevado risco, conseguiram, naquele dia, controlar e estabilizar a situação. Uma palavra de agradecimento ao Governo Regional dos Açores, que prontamente pôs em marcha as ações que lhe cabiam, ao Governo Regional da Madeira, que se prontificou a receber, como recebeu, várias dezenas de açorianos para tratamento de hemodiálise, e ao Governo da República, porque na segunda-feira, e num ato inédito, a Senhora Ministra da Saúde esteve in loco em Ponta Delgada a testemunhar a situação gravíssima que se vive. Agora é o momento de fazer duas coisas muito importantes. Pedir a esta Câmara e a todas as forças que se agilize, que se unam, que convirjam para uma resolução célere de um problema que vai precisar de medidas céleres. E uma segunda dimensão, que se olhe para a resolução deste problema como um problema central do país, porque é um hospital que presta apoio a 2.000 quilómetros de distância, muitas vezes a quem atravessa o Oceano Atlântico, e fundamental e único para uma população da Ilha de São Miguel que neste momento tem o temor induzido de ter qualquer problema e não ter um hospital. E é este o apelo, é esta a ajuda, deputado, que eu peço a esta Câmara. Muito obrigado.
Senhora deputada Mariana Vieira da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Queria começar por cumprimentar o Senhor Deputado do PSD e, naturalmente, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha com toda a atenção e muita preocupação aquilo que se passou no último fim de semana em Ponta Delgada. É, de facto, uma situação limite para a qual todos estamos convocados. Queria responder ao Senhor Deputado da Iniciativa Liberal o seguinte. É muito curioso a vossa insistência nesses dados dos seguros, porque efetivamente nós temos 34% dos portugueses com seguro de saúde. Mas sabe quanto é que isso vale na despesa em saúde? Menos de 5%, 4,5%. Quem presta cuidados de saúde neste país é o SNS. O que é que são esses seguros? O que é que são esses seguros na sua grande maioria? Fazem parte de pacotes que as empresas pagam, não são escolhas por desespero e não pesam na vida das famílias, não resolvem os problemas, porque se resolvessem os problemas, Senhor Deputado, não valiam 4,6% da despesa. Mas eu registo a preocupação da Iniciativa Liberal com o excessivo peso do setor privado na saúde e, portanto, pergunto se estão disponíveis para acompanhar a proposta do Partido Socialista de criação de uma carreira de médicos dentistas, enfrentando uma das áreas da saúde que não tem o peso que devia ter no SNS, é a nossa resposta e gostaria de saber se estão disponíveis para acompanhar. Perguntava ao Sr. Deputado quais eram os resultados do investimento, e utilizei a palavra que escolhi utilizar, porque quando se pagam salários a médicos, a enfermeiros, a auxiliares de saúde, é um investimento na proteção e na saúde das pessoas. É de investimento que estamos a falar, não é de gastos, ou de como se chamavam no passado, consumos intermédios. É mesmo de investimento que estamos a falar. E os resultados são simples. São um dos melhores valores de taxa de mortalidade infantil que Portugal já registou. Ao contrário do que os senhores deputados aqui diziam, uma melhoria da esperança média de vida, ao contrário do que os senhores deputados aqui diziam, e principalmente, e eu volto a este indicador, quando nós vemos no relatório da Comissão Europeia que Portugal está acima da média europeia na resposta a todo o tipo de cancros, a todas as respostas de oncologia, só podemos dizer sim a investimento, sim foi aumentado e sim orgulhamos-nos dos resultados que tivemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, procurei acelerar um bocadinho, desde o lugar em que me encontrava até aqui, para poupar algum tempo, mas o caminho é relativamente longo para aqui chegar, e isto para dizer o quê, senhores e senhores deputados, é o caminho que o PS vai ter que fazer também, um caminho longo de redenção, um caminho longo de assunção de responsabilidades e um caminho que vai o PS ter de fazer se quiser credibilizar-se perante o país e perante os portugueses. Porque, senhores e senhores deputados, é absolutamente extraordinário. Eu estava ali sentadinho, como todos os senhores deputados, o máximo atento a ouvir as intervenções de todos os senhores deputados. E acho que é absolutamente extraordinário a forma travestida como o Partido Socialista se apresenta neste plenário, 8 anos depois de 2 maiorias de que teve ao seu dispor, 2 maiorias políticas, uma por interpostas pessoas, outras, ou grupos parlamentares, peço desculpa, outra maioria diretamente, e 8 anos depois o Partido Socialista parece que não sabe de nada. Sim, senhores deputados, é verdade. À AD, ao Partido Social Democrata, ao CDS, tudo é exigido. E tudo é exigido com muita celeridade e com muita qualidade. E é isso que o PSD e o CDS, a Aliança Democrática, estão a fazer e vão fazer, senhores deputados. Nós sabemos que a nós nos exigem sempre muito mais, mas nós, estando cientes disso, também estamos disponíveis para assumir esse grau de exigência. E, portanto, vai haver um plano de emergência. E os senhores deputados perguntam, já passaram 30 dias, parece a ampulheta virada ao contrário, a areiazinha a cair, já passaram 30 dias, faltam mais 30. Onde é que está o plano de emergência? Senhores deputados, vai chegar o plano de emergência. A pergunta, na verdade, não é onde é que está o plano de emergência. A pergunta, na verdade, é porque é que precisamos de um plano de emergência? Essa é que é a pergunta. Porque é que o país precisa de um plano de emergência para o setor da saúde? O país precisa de um plano de emergência para o setor da saúde porque o Partido Socialista entregou o setor da saúde num estado absolutamente caótico e dramático. Um estado caótico e dramático para os senhores, para todos aqueles que recorrem aos serviços de saúde em hora de aflição ou para consulta e para cirurgia. Não faz diferença nenhuma. Vejam os indicadores, verifiquem, é tudo verificável, assumam os dados e os resultados, porque é a forma mais célere e mais autêntica de conseguirem então apresentar políticas alternativas àquelas que o Governo vai implementar e vai executar. E depois, um argumento que os senhores deputados e senhoras deputadas utilizaram várias vezes, que é o que é que o Governo vai fazer? Mistério. É um mistério. O que é que o Governo vai fazer? É o segredo mais mal guardado deste país. Toda a gente sabe o que é que o Governo vai fazer. O senhor deputado sabe, a senhora deputada sabe. É uma retórica estafada e é uma retórica gasta que os senhores apresentam em plenários quando não têm mais nada para dizer, mas então o que é que o Governo vai fazer? Senhoras e senhores deputados, estivemos em campanha, cada partido apresentou os seus programas eleitorais, o AD ganhou as eleições, formou o Governo, apresentou um programa do Governo, é tudo muito claro, muito transparente, está tudo muito assumido e agora o que nos cabe é uma responsabilidade máxima, que é essa que os senhores não a têm e quando a tiveram não conseguiram cumprir. É a responsabilidade de governar este país para que tenhamos um país melhor. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado, senhor deputado. O caminho continua a ser longo para regressar ao Governo.
Aqui, tem 3.
O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado responde um a um, em conjunto? Muito bem. Então dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do Chega, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria de perguntar ao Sr. Deputado Miguel Santos, visto que os profissionais